Senhor presidente, colegas senadores, todos que nos ouvem pela Rádio Senado e TV Senado nos acompanham, eu, antes de mais nada, antes de me referir ao tema que trago para a tribuna no dia de hoje, é com muito pesar que eu queria registrar nos anais do Senado Federal o falecimento de uma grande figura, de um grande acriano, de um ex-juiz, uma pessoa extraordinária, o Dr. Rivaldo Guimarães. Tive o privilégio de uma longa convivência com ele. Ele, que era um juiz aposentado, um jornalista, escritor, e antes de qualquer coisa, de qualquer título, um grande cidadão, uma pessoa amiga, um apaixonado pela vida, pelo Acre, que deixou seus sonhos para que possamos todos nós, acreanos, seguir sonhando com o Acre cada vez melhor. Então, fica aqui meus votos de pesar para a sua esposa, seus filhos e amigos, e sei que faço esse registro e é uma maneira de também atender a voz de todos os acreanos que nessa hora querem prestar solidariedade à família do Dr. Rivaldo Guimarães, que faleceu em São Paulo. Ele vinha com complicações hepáticas e também com complicações por conta de diabetes, e ainda há pouco eu recebi essa notícia lamentável, mas que tomo a iniciativa de registrar nos anais do Senado. Senhor presidente, hoje, no final da manhã, tive a honra de participar no gabinete da presidência da Casa, e Vossa Excelência também estava presente, com alguns outros colegas senadores, da instalação da comissão especial que tem como objetivo rever as questões federativas. Vossa Excelência, que por boa coincidência preside essa casa e que já tem uma história construída aqui dentro do Senado, é um dos grandes baluartes dessa revisão do Pacto Federativo, para que possamos ter um país mais justo, um país que cumpra, de fato, o que está na origem da República Federativa do Brasil, que está na origem da Federação Brasileira. Esse conceito tem mais de 100 anos que o Brasil procura tornar realidade, de ter um país igual, que estabeleça igualdade entre as regiões, para que todos os brasileiros possam se sentir igualmente brasileiros. Mas não é isso que nós temos hoje. Vossa Excelência é de um estado no norte do país, eu também, do Acre, Vossa Excelência de Roraima, mas nós sabemos que há uma defasagem enorme, como se tivéssemos três Brasis, um do litoral sul-sudeste, um outro do centro-oeste e um outro do norte e do nordeste. É óbvio que Juscelino conseguiu dar os primeiros passos, trazendo o Brasil para o interior, para o centro-oeste, trazendo a capital para cá, e devo dizer aqui, sem medo de estar exagerando, que graças à ação do presidente Lula, do governo dele, nós começamos uma nova etapa, fazendo com que investimentos, a atenção, as mudanças começassem também a acontecer no norte e no nordeste do Brasil. Poderia falar aqui da infraestrutura, poderia falar da inclusão social, dos investimentos todos que estamos vivendo, luz para todos, uma série de programas. Os indicadores apontam mudanças importantes no norte e no nordeste do Brasil. Mas o que foi feito na estrutura do Estado brasileiro para que se possa institucionalizar essas mudanças? Pouco, muito pouco. Vossa Excelência sabe que essa é uma agenda de interesse do Estado brasileiro, da nação brasileira, de todos os brasileiros que sonham com um país mais igual. E hoje, graças à iniciativa, e aí falei ainda há pouco com ele, que estava presente aqui no plenário, a iniciativa do senador Pedro Taques, que no dia 7 de fevereiro deste ano apresentou o requerimento de número 25 e propôs a criação dessa comissão especial. O presidente Sarney, que tem se demonstrado sensível e a primeira conversa que tive aqui com o presidente Sarney como senador eleito foi no sentido da agenda do Congresso Nacional, especialmente do Senado. O Senado é a casa da federação, o Senado é a casa do equilíbrio entre os entes federados, porque aqui cada estado tem três senadores. Aqui o equilíbrio de forças não é medido pelo PIB, nem pelos problemas, nem por outros indicadores, ele é mantido pela representação política, e é exatamente essa opção de constituir o Senado que vem da Constituição, da opção encontrada nos Estados Unidos de constituir um Senado para manter a integridade territorial, para manter o equilíbrio federal, é que nós temos a oportunidade, senador Mozarildo, de agora incluirmos na pauta do Senado esse tema tão importante e que é tão caro, especialmente para nós que vivemos no norte e nordeste do país. Eu falo aqui da tribuna como ex-prefeito, ex-governador, fui prefeito por 4 anos, governador por 8 anos, fiz o meu dever de casa como governador do Acre, na prefeitura também, saneamos a prefeitura, o Estado, pegamos um Estado desacreditado, inadimplente, sem crédito, depois de ajustarmos as contas, um Estado que tinha um grau de dependência, talvez o maior do Brasil, de dependência de repasses constitucionais, um Estado que arrecadava pouco mais de 8% de tudo que gastava e que não estava habilitado quando eu assumi para assinar um único convênio. Fizemos modificações na estrutura do Estado, elevamos a receita própria para perto de 30% e, o melhor, resgatamos a credibilidade no Estado. Recebi muitas cartas do secretário do Tesouro, quando ainda governador, parabenizando por termos feito o ajuste fiscal sem dano para servidor público ou para os acreanos, mas um ajuste de moralidade, um ajuste de bem planejar e bem gastar os recursos públicos. O Estado do Acre voltou a ter crédito no governador Binho. Com o governador Binho, seguiu sendo merecedor de investimentos. Com o governador Tião Viana, esses créditos seguem se ampliando. E o certo é que o Acre tem hoje, do ponto de vista do PIB formal, um crescimento que é anterior à retomada do crescimento do Brasil. O Acre já estava crescendo e sempre com indicadores maiores do que a média nacional. Mas isso é pouco ainda, porque mesmo fazendo o dever de casa, nós, acreanos, sabemos que o norte e o nordeste desse país ainda são tratados de maneira desigual. A Constituição de 88, ela foi clara em buscar solução para essa desigualdade, em criar mecanismos que, se utilizados, possam criar um melhor equilíbrio entre as regiões do país. Mas pouco tem mudado ao longo desses anos. E queria aqui, com a compreensão de Vossa Excelência, encerrar essa minha comunicação inadiável, dizendo que eu sou um dos que entende que talvez, mesmo sendo questionada por alguns colegas, e é legítimo questionamento, esta comissão criada no dia de hoje, ou instituída no dia de hoje, criada pela presidência do Senado, no ato número 11 de 2012, essa comissão, ela vai apresentar seu relatório daqui a 60 dias, é presidida pelo ministro Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-congressista, ex-constituinte, tem o Bernardo Api, ex-ministro executivo, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, o ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso, o Everardo Maciel, que foi ex-secretário da Receita Federal, Ives Ganda Martins, tributarista renomado, e o acreano Adib Jatene, ex-ministro da Saúde, além de mais um conjunto de especialistas que certamente nos ajudarão a fazer uma boa mediação sobre um tema que é complexo, que leva à guerra fiscal, que leva à disputa sobre royalties, que leva a uma tentativa de se promover mudanças no Fundo de Participação de Estados e Municípios, mas que aqui no Senado encontra a casa adequada para ser debatido todos esses temas. Todas as mudanças que nós esperamos na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, dependem de repactuarmos o compromisso com a federação. Ou seja, depende de um novo pacto federativo. Não adianta estados e municípios isoladamente tentarem encontrar solução para os problemas graves. Tem que ter uma ação conjunta dos três entes da federação. A União Federal, os estados e os municípios. Então, eu concluo, senhor presidente, agradecendo o tempo que Vossa Excelência me concedeu, de mais alguns 2 minutos, e dizendo que espero, ansioso, pelo trabalho dessa comissão, para que, a partir desse trabalho, imediatamente nas comissões ordinárias do Senado, esse tema possa fazer parte da ordem do dia, das prioridades do Senado Federal, porque aí sim vou estar me sentindo mais útil como senador da República, como representante de um Estado, como o Estado do Acre, que espera um novo arranjo do Pacto Federativo para seguir crescendo, se desenvolvendo, gerando emprego e renda e mudando os indicadores econômicos, sociais e ambientais. Muito obrigado, senhor presidente.